Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o mercado do café, fazer o fechamento da semana, entender como é que foi as movimentações lá em Nova York ao longo desses dias e também o mercado físico brasileiro. A gente conversa hoje com o Marcos Magalhães, ele é especialista de café, analista de mercado e fala com a gente direto do Espírito Santo.
Boa tarde, realmente a semana foi de grande volatilidade. O mundo passa, né, por um momento muito complicado em função dessa pandemia que vem assolando tudo e todos, ficando muito mais perguntas do que respostas no ar. Mas, de fato, o que a gente tem é um avanço em todos os países, principalmente em países como Estados Unidos, grande parte da Europa, o Brasil começando, e isso deixa os operadores como um todo bem refém de notícias boas. Então, esse tsunami que varre o mercado, ele também atinge outras commodities. No caso específico do café, a gente se pegar as oscilações dos últimos 7 dias ou dos últimos 10 dias, a gente vai ver que, apesar dos altos e dos baixos, nós tivemos o campo positivo sendo prevalecido se a gente pegar as máximas e as mínimas. Por quê? Primeiro porque você tem um quadro fundamental ao café, na minha visão, muito interessante. O mundo vinha trabalhando com estoques não muito confortáveis, estoques para 45, 50 dias, 2 meses no máximo. Tanto é que os estoques americanos de café, tanto o Green Coffee quanto os certificados, se nós olharmos o consumo nos Estados Unidos, se nós olharmos o número de contratos em aberto na bolsa, são assim irrisórios. Então isso já vinha sendo carregado, mas nos últimos anos nós não tínhamos esse fator da pandemia. Ou seja, todo mundo comprava no just in time, todo mundo sabia que a logística funcionava, todo mundo sabia que podia comprar café hoje para receber daqui a 20 dias o café chegava.
Estava muito simples, né? Estava fácil a operação.
Estava fácil. Agora com a advento da pandemia, todas essas verdades caíram por terra. A gente não sabe hoje, durante a experiência, quanto tempo demora para um café sair de origem a portas dos consumidores. Você tem um problema de logística global contundente. Já há falta de contêiner em vários portos do mundo afora. E 90% do café brasileiro que é exportado é contêiner. Ou seja, se houver um atraso nessa logística, como já está havendo, e comprometer a chegada desse café a portos dos consumidores, como já está ocorrendo, a gente tem como verdade que os estoques continuarão a desenhar uma curva de baixo e aí sustenta a bolsa. E com detalhe interessante, que vale a gente fazer uma reflexão, apesar de toda a pandemia que teve, não se há relato de queda de consumo. O que há relato é que houve uma migração do consumo da rua para dentro de casa.
Tá.
Quando você toma café em casa, você toma mais que na rua. Quando você está em casa, você, eu, sua mãe, minha mãe, minha sogra, o que faz? Em vez de tomar um expresso na rua, ela faz uma garrafa de manhã e uma garrafa de tarde. E se sobrar, joga fora e faz outra. Então o consumo de casa, ele é maior do que o consumo da rua. E no momento de ansiedade, todo mundo se apega ao café para esquentar, para dar ritmo, para dar ânimo, para ser um companheiro no momento triste. Ou seja, já há relatos ontem, inclusive de notícias dos Estados Unidos, que o aumento do consumo do café em casa subiu 30%. Quer dizer, então, se você analisar o que caiu na rua e o que subiu em casa, a gente vai chegar à conclusão que o consumo não caiu. Então, se houver um atraso no desembarque, se os estoques continuarem a desenhar uma curva de baixa como estão desenhando, a gente vai chegar numa situação de café da mão para a boca. Então, aquela gordura de café que o mundo tinha, que era confortável bater nas cotações, que na pior das hipóteses tinha um estoque lá para segurar, daqui a 6 meses não vai ter. Então, assim, e agora? Então, complica. Outro detalhe que vale a percepção é que nós estamos no Espírito Santo há 30 dias de uma colheita de café. Em Minas Gerais, na região mais fria do Arábica, talvez 45, 50, máximo 60 dias. Como é que vai colher café se você precisa de uma mão de obra muito gritante na hora de colher? Café não é soja, café não é milho, café não é algodão que se colhe com máquina, isso é de gente. Então, assim, você tem essa dúvida no ar, qual é a velocidade que vai ter essa colheita com as pessoas que vêm de fora? Será que as pessoas poderão vir? Quais serão as regras? Quantas pessoas eu vou poder trazer? Então, assim, a gente calcular estresse de colheita, estresse logístico, estoques em viés de baixa, a gente há de convir que não tem como a gente imaginar Nova York e Londres para baixo. Inclusive, ontem, quando Londres subiu muito, foi porque o boato de bastidores davam conta que no Vietnã já tem problema de logística de chegar o café do interior à porta, porque o governo lá parou de circulação. Então, assim, aquela tranquilidade artificial que o mundo inteiro tinha nos últimos 5, 10 anos, não tem mais. Então, assim, se a indústria está tendo dificuldade em receber no imediato, ela vai meter a mão nos estoques europeus, asiáticos e americanos. Isso vem acontecer, o estoque cai e bolsa sobe. Então, não tem jeito.
Tá.
Não vamos ter problema no café? Claro que não.
Uhum.
Calma, vamos. Vamos ter desafios gigantescos. Mas eu acho, sinceramente falando, que o café é uma das poucas rolhas que irão flutuar nesse mar revolto que vem por aí. Porque o quadro fundamental é interessante. Você tem demandas que não cedem e, bem ou mal, os desafios que nós temos são colheita e logística. Então, assim, o desafio não é demanda, o desafio é colheita e logística, porque tudo chegar lá fora vai ser consumido.
Tá. Para a gente... Vamos...
A situação vai ser, mas
tá.
Tem que ter calma nessa hora, não pode apavorar.
Essa questão dos embarques, vamos por parte, Marcos. Essa questão dos embarques, a gente muito se fala... que aqui no Brasil os portos eles seguem operando sem grandes problemas, por enquanto. O que, que você tem avaliado dos outros países? A gente também tinha aquela dúvida se aqueles containers que foram para a China, que enfrentou toda essa situação muito antes da gente, se eles voltariam, se a gente conseguiria fazer essa exportação. Como que você tem avaliado? A gente tem esses embarques saindo daqui, se a gente fala em atraso, esse atraso é de quanto tempo? Você consegue mensurar isso para a gente?
Olha só, a grande verdade é que as pessoas não entendem, né? O container não cai do céu, ele não aparece do nada, como uma bolinha de mágica, nenhum container aparece. Um container aparecer em Santos, em Vitória, ou em Paranaguá, vazio, ele tem que vir cheio de algum lugar, porque ele vem cheio de algum lugar, vazio, está disponível para enche do produto brasileiro e reexporta. Então, assim, muitos desses containers que teriam que ter vindo cheios, mas estarem vazios para carregar o café, em função de um atraso, de uma paradeira, de um colapso econômico muito forte na China no primeiro bimestre do ano, que comprometeu. Quer dizer, isso vai voltar a ser o que era? Pode ser que volte, mas também não volta num passo de mágica. E esse lapso que esses embarques poderão ter de atraso de chegada aqui, seja de 15, 20, 30, 45 dias, num negócio que ia da mão para a boca, que virou a cesta da mão da boca, fica realmente insustentável a situação. Então, os portos continuam operando? Continuam operando. Não tem nenhum porto fechado, pelo contrário. O setor logístico continua. Mas daí é dizer que existe container sobrando, que os embarques de Brasil estão confortavelmente sendo feitos, isso, pelo menos até onde a gente sabe, não existe. Quer dizer, as coisas estão acontecendo, mas aquém da velocidade que poderia acontecer se nós estivéssemos num momento normal da economia global, entendeu?
E falando um pouquinho também do consumo, que foi outro ponto que você trouxe para a gente, então a gente pode acreditar, Marcos, que nesse momento, com esse aumento do consumo doméstico, como você mesmo falou, aquelas milhares de lojas da Starbucks, por exemplo, que anunciou que ia fechar nos Estados Unidos, também na Europa, eles também ficaram um tempo com as lojas fechadas na China. Você acha que a gente vai conseguir compensar isso?
Com certeza, porque o consumidor que bebia um café na Starbucks é o mesmo consumidor que vai beber o café em casa. O que vai haver é uma migração do consumo. Tanto é que as notícias que chegam de prateleiras na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas estão comprando o quê? Café solúvel e o café torrado e moído. Não é o café em grão que vendia para a cafeteria. Está havendo uma mudança de percepção nesse cenário. Isso já foi matéria hoje da Bloomberg, falando que realmente há uma sensação de que o mercado vai ter que se ajustar a essa nova realidade. Não é que o consumidor que bebia o café no Starbucks morreu, não é isso. A pessoa não vai beber lá, não vai beber em casa. Então nós temos que criar uma logística e um negócio para que esse café chegue na casa do sujeito. Assim, no primeiro momento, o que ele faz? Ele vai no supermercado e compra o solúvel e o café torrado. Ou se tem uma maquininha em casa de moer, pega o grão. Mas assim, as indústrias, globalmente falando, vão ter que se adequar essa nova realidade de oferecer um café em casa para o consumidor, porque o consumidor não morreu. O que morreu foi uma parte do segmento da economia do café, que houve realmente um bypass nisso aí. Quer dizer, não é que a cafeteria vai acabar. Quando a gente estiver fora desse pico da pandemia, gradualmente, a economia vai voltar a ser o que era. Mas assim, já provou ao mundo de que é possível, que a gente tem que nos reinventarmos para oferecer em casa o café que o consumidor bebia na rua.
Tá, Marcos,
o problema do café não é que o consumidor morreu, esse negócio da cafeteria acabou por um momento, ele vai beber em casa.
Tá. E Marcos, é um ponto que eu tenho que te perguntar, porque a gente muito fala que a gente também não tem muito café mais no mercado para negócio. A gente está esperando agora esse café que vai entrar, dessa safra que você mesmo citou, esse consumo aumentando, as pessoas tomando mais café. A gente tem dessa possibilidade de atraso nos embarques. O mundo de modo geral, ele corre o risco de ficar sem café. A gente tem nesse momento café para suprir todas essas situações que você trouxe aqui para a gente hoje?
Olha só, café não acaba, café não chega a zero, mas que o mundo vai entrar numa situação de abastecimento muito complicada, isso é fato. Isso aí não tem para onde correr. A prova cabal é só você olhar o terminal, com tanto tsunami que vai no mercado de Nova York, com dólar de 5,32. Viu como é que está Nova York? Está lá namorando 120 centavos. Quer dizer, Nova York não caiu na proporção que o dólar subiu e na proporção de que o mercado derreteu nos últimos 20 dias. Se você pegar o saldo dos últimos 20 dias, o saldo é positivo. Antes do estouro da boiada lá em Nova York do coronavírus, Nova York chegou a namorar 110 centavos por mil, 109, 108. Chegou a trabalhar quase 130 e voltou numa realização de lucro passando de 19, 120. Quer dizer, prova de que o mundo já percebeu de que vamos ter tempos complicados no que se refere a abastecimento, a logística do café globalmente falando. E com detalhe, a pandemia não pega só no Brasil, pega na América Central, pega na África, pega no Vietnã, pega em todas as origens produtoras. Ou seja, o problema logístico que o Brasil tem em toda parte do mundo. Então, assim, a situação não é simples. Mas no caso específico do café, por ter um quadro fundamental construtivo e estoques não confortáveis, a gente tem a percepção de que os preços internacionais de produto irão passar, não digo ilesos, a situação da pandemia, mas serão uma das poucas commodities do mundo que conseguirão boiar nesse mar turbulento.
Tá. E como é que a gente justifica essas quedas de hoje, então, Marcos? Por que que está de trás do mercado hoje? A gente consegue avaliar isso para o produtor?
Cara, consegue. Você fala assim, a máquina hoje caiu 400, mas anteontem subiu 500. O mercado, ele trabalha, o mercado é volátil. A pessoa que compra tem que vender, a pessoa que vende tem que comprar. Quer dizer, nós estamos falando que o mercado voltou para um dólar. O mercado caiu 40, 400 pontos. Lembrando que ontem o dólar era 5,25 e hoje é 5,32. Então, assim, o negócio do café, ele tem vários pilares. Tem o pilar da oferta da procura, tem o pilar logístico, tem o pilar do clima e tem o pilar do câmbio, e do pilar emocional das pessoas. Hoje o mercado, como o mercado global, hoje vive uma queda, desde ontem, globalmente falando. Ontem de manhã, o petróleo subiu, todo mundo fica na euforia. Já porque tinha vindo, anteontem, de um fogo muito forte, em função dos Estados Unidos terem dado aí um número de mortes inimaginável. Então, ontem essa coisa do petróleo ajudou. Hoje o petróleo já não, continua subindo, mas o mercado começa a precificar. Então, eu acho que a queda de hoje, sinceramente falando, é um ajuste da semana. Estamos terminando com um saldo positivo no negócio do café, com preços internos sustentáveis em função de bolsa e dólar, e com a sensação entre os operadores, não de pânico, como é dos outros segmentos da economia, mas de serenidade, de calma, de busca de solução aos desafios, e não, assim, uma situação de pânico generalizado. Não acredito nisso. Acho que a queda de hoje é ajuste de volatilidade dentro do mercado global estressado.
Tá, e Márcio falando.
Não caracterizaria uma reversão de tendência. Acho que o ajuste de hoje é técnico
Tá.
dentro de um cenário complicado.
Tá, e Márcio, a questão do mercado interno, o mercado físico brasileiro, como é que ele está se comportando? Ele também vem acompanhando essa questão de consumo que você trouxe na visão macro, ele também vale para o consumo domiciliar aqui no Brasil? Qual que é a sua visão para o mercado físico brasileiro?
Com certeza, vamos lembrar que o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, de maneira oficial, de maneira oficiosa talvez possa ser o primeiro. Nós temos uma indústria de solúvel muito forte que atua no mercado interno, olhando as exportações. Então, se nós analisarmos friamente que a gente consome alguma coisa entre 22 e 23 milhões de sacas de café, que nós temos uma demanda de solúvel de praticamente 4 milhões de sacas de café, nós temos assim, a percepção que pelo menos metade da safra, um pouco, está garantindo no mercado interno e no solúvel. Ou seja, nós temos demanda para 28, 29 milhões de sacas de café que foram tratados, porque o mercado interno do café não cai, pelo contrário. O mercado interno do café de consumo, ele cresce todo ano um pouquinho e o solúvel vem ganhando força ano a ano. O mercado interno de preço, a gente está vivendo assim, o final da entre-safra, né? Então, assim, sazonalmente é um período onde não se tem grandes negócios, porque quem tinha que vender já vendeu, quem não vendeu não vai vender. É só olhar a safra chegar. Como muito café vendido no futurão para entrega 20, 21, 22, principalmente no Arábica, no Conilon temos alguma coisa já vendido no futurão. Então, assim, os preços internos do café em reais estão firmes, sustentados, assim. Tem negócios sendo realizados, não tem mais, porque também não tem tanto café. Então todo mundo já está alinhado para esses próximos dias, essa semana. Todo mundo olhando o Brasil que vem por aí. Uma coisa é fácil. Todo dia tem comprador de café no mercado, comprando, pagando, recebendo, tocando a vida. Ou seja, mais uma vez valida aquela afirmação de que no agro, no café, não é momento de pânico, é momento de tranquilidade, serenidade e de solução para os desafios.
Marcos, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo agora aquele espaço, se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fica à vontade.
Olha, a mensagem que eu deixo assim, é de união, de fraternidade, mas principalmente de calma nessa hora. A gente não pode ser atropelado por notícias bombásticas mundo fora. Temos que ter serenidade, temos que ter o pé no chão de que nós somos agro, nós somos o café e nós somos um dos soldados que vai fazer com que esse Brasil, esse mundão volte a trabalhar como diz outro, da maneira que tem. Nós somos, como diz outro, aqueles soldados verdes do agro na busca de soluções no nosso dia a dia.
Bom, essa foi a nossa análise com o Marcos. Ele trouxe pra gente diversos pontos que o produtor tem de ficar, prestar atenção nos próximos dias, entre eles embarcações, questão de oferta e demanda. Trouxe pra gente também que o consumo, apesar da gente ter aquelas notícias que diversas cafeterias estão fechadas ao redor do mundo, o consumo domiciliar ele tem aumentado bastante, é onde pode ter essa compensação na demanda de café. Bom, eu agradeço sua companhia, em breve nós estamos de volta.